Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos quórum. E começamos pelo ponto número 1, que é a audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que cumprimento. Esta audição tem lugar a requerimento do Partido Comunista Português. Conhecem os termos em que decorrem as audições a requerimento de grupos parlamentares. O grupo parlamentar tem direito à primeira intervenção, que decorrerá no tempo de 10 minutos, e o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência responderá imediatamente, usando o mesmo tempo. Depois seguir-se-ão as intervenções dos restantes grupos parlamentares. Isto na primeira ronda. As rondas seguintes efetuar-se-ão sendo sempre o partido requerente a usar a palavra em primeiro lugar. Vamos então iniciar com a intervenção do Sr. Deputado Agostinho Lopes. Faça por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. As razões para a apresentação do nosso requerimento são evidentes. Julgo que o país vem sentindo na sua estrutura económica um claro peso de posições dominantes e de abusos dessas posições, devido a uma estrutura crescentemente monopolista em unidades que abastecem bens ou serviços essenciais, com consequências, eu poderia referir aqui aquilo que disse o antecessor do atual Presidente da Autoridade da Concorrência na intervenção que fez nesta Assembleia da República, fazendo subir artificialmente os preços, os cartéis apropriam-se do rendimento dos consumidores a favor de uns poucos. Também os monopólios, ao praticarem preços excessivos, se aproximam do rendimento dos consumidores. E ambos afetam de forma desproporcionada às classes de menor rendimento. Desde o início chamámos a atenção que os elevados preços das telecomunicações, energia e outras infraestruturas eram um dos principais responsáveis pela falta de competitividade das empresas portuguesas e das desigualdades económicas. Palavras do anterior Presidente da Autoridade da Concorrência, Abel Mateus. A situação de crise que o mundo e o país vive está, na nossa opinião, a pressionar ainda mais que no uso das suas posições económicas dominantes, transferência de custos para os agentes do mercado com mais debilidades. No fundo, é esta a razão. E, sobretudo, procurar fazer um ponto de situação relativamente a um conjunto de situações concretas que há bastante tempo vimos colocando à Autoridade da Concorrência e ao Governo, sem que até hoje se vejam sinais sequer de que os problemas sejam minimamente resolvidos ou minimamente encaminhados para a sua resolução. Eu julgo que há uma primeira questão que gostaria que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência nos esclarecesse, porque julgo que tem consciência dele, que é o tempo, a demora na intervenção da Autoridade da Concorrência, com consequências que não podem deixar de ser desastrosas para as unidades que são vítimas destes processos. A que depois se acrescem ainda outros tempos quando os processos chegam a tribunal. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência disse-nos aqui numa das últimas audições a propósito dos combustíveis que não havia neste momento problema de recursos humanos nem materiais para a intervenção da Autoridade da Concorrência. E daí a minha pergunta, porque é que determinados processos estão de facto a demorar tanto tempo a ter qualquer pronunciamento definitivo da Autoridade da Concorrência? Depois, procurarei, até no concreto, colocar, responder algumas das questões que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência colocou na carta que fez chegar à Presidente da Comissão relativamente a esta mesma audição. Eu começaria por dizer que há processos. Por exemplo, nós certamente iremos ter uma outra audição, reunião em março em torno do problema dos combustíveis, mas aproveitando a sua presença gostaríamos de perceber porque é que, não havendo mexidas no preço do petróleo bruto, recentemente houve subidas dos preços dos combustíveis. Gostaríamos de ter também uma ideia do processo que se arrasta, seguramente deverá caminhar para 10 anos. Ele começou, ainda não existia institucionalizada uma autoridade da concorrência, que é o processo em torno do preço das madeiras, processo das queixas ligadas com os preços praticados pelas celuloses. Depois, gostaria de abordar uma primeira questão concreta em torno das questões do setor automóvel. Em primeiro lugar, este problema no ramo automóvel tem duas vertentes. E o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, inclusive na carta que me envia, só se apercebe de um. É um problema das seguradoras, das companhias de seguros, em particular de uma, pelo peso que tem no mercado, o 50% provavelmente do mercado nacional, relativamente às oficinas, e há uma outra neste setor, que é a das mesmas seguradoras, através das suas empresas de assistência em viagem, relativamente às empresas de reboque e de empanagem. Relativamente às questões das oficinas de automóveis, é um daqueles processos que se arrasta desde 2005. O Sr. Presidente diz que foi recentemente reavivado o Conselho da Concorrência, a que preside, reavivou o problema. A minha pergunta é porque é que esse problema, mas esse problema foi suspenso, tinha sido suspenso, tinha sido arquivado, para ter sido reativado. Uma outra é, eu julgo que é apenas uma forma de responder a uma situação para a qual não há resposta, a ideia de que a tese do Instituto de Seguros de Portugal é aceite pela Autoridade da Concorrência, quando eu julgo que o papel da Autoridade da Concorrência é refletir relativamente a essa decisão sobre quem é, se as empresas de seguros podem fazer aquilo que podem, estão a fazer, que é determinar partes de mercado nesta matéria. Relativamente ao problema das empresas de reboque e desempanagem, eu julgo, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência não coloca essa questão na carta, e é uma questão próxima, até em alguns casos, eu diria, que se articula, mas é uma situação diferente, que é a imposição, um claro abuso de dependência económica. As empresas de reboque e desempanagem estão dependentes, 90% deste mercado é dominado pelas empresas de seguros, pelas agências em viagem, e sobretudo por uma delas, se há ou não há, na manutenção ao longo dos anos, numa imposição de uma tabela de preços manifestamente desajustada, inclusive face à subida dos preços dos combustíveis, que é 50% dos custos operacionais deste setor, se há ou não há aqui um abuso que a autoridade aparentemente tarda em avaliar, em apreciar e em intervir, como do meu ponto de vista era sua obrigação. Devo dizer que estes problemas arrastam-se desde 2005-2004. Estamos a caminho dos 5 anos e eu pergunto-lhe se tem uma ideia do número de empresas, oficinas ou empresas de reboque que faliram nesta guerra sem fim contra um inimigo bastante mais poderoso, como são as companhias de seguros. Uma segunda questão que lhe gostaria de colocar, e que também não é propriamente uma novidade, que também já tem algum tempo, embora mais recente, é claramente o problema das agências funerárias e os processos em curso de privatização de cemitérios e espaços cemiteriais. Eu julgo que já foi discutido aqui nesta Assembleia várias vezes, e o próprio Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, exatamente a propósito do preço dos combustíveis, abordou essa questão, relativamente ao unbundling, muito chamado unbundling, isto é, separação de segmentos de uma dada cadeia de produção que constitui o mercado natural. O caso, por exemplo, da REN, cuja razão para a sua criação foi exatamente o estabelecimento de um mercado no setor da energia elétrica. Eu pergunto-lhe se não há nenhuma consideração, porque até ao momento não a vi, que os cemitérios constituem, de facto, mercados, perdoem-me a expressão, naturais, não se vão multiplicar em cada concelho os cemitérios, é uma evidência, e que por esse objetivo, quem controlar o cemitério não deveria, à partida, ter atividades de agências funerárias, como aparentemente a autoridade da concorrência parece admitir nas respostas que me deu relativamente ao processo de privatização, por exemplo, na Câmara de Vila Nova de Gaia, hoje que não é caso único, como é sabido, temos o processo de Elvas, o processo da Figueira da Foz, e relativamente a esta questão, gostaria de saber se, analisada esta situação, e verificando-se de facto esta impossibilidade, face às regras da concorrência que estão em curso, de existência de uma empresa que domina a concessão de cemitérios e, simultaneamente, a gente tem um papel dominante como agente funerária, a possibilidade de pedir a inviabilização dos contratos de concessão que já foram atribuídos nesta matéria. Uma terceira questão, que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, na sua carta, diz que não tem elementos, refere apenas às queixas de duas associações relativamente ao problema das grandes superfícies, mas eu quero dizer que estranho em que mundo é que vive a autoridade da concorrência se desconhece a situação hoje.
Peço que conclua, Sr. Presidente.
Vou concluir, Sr. Presidente. A situação hoje, de facto, das grandes distribuição, na pressão sobre os seus fornecedores, na criação de condições leoninas aos seus fornecedores, no estabelecimento de regras completamente violadoras das regras de mercado, concretamente todo o processo de contratos de margens garantidas, que são mais que conhecidas. E eu gostaria, por exemplo, de lhe perguntar se não recebeu uma carta do grupo parlamentar do PCP a propósito da situação denunciada por um organismo oficial, o Observatório dos Mercados Agrícolas e Importações Agroalimentares, que nas suas conclusões diz que estes grupos se apropriam de uma percentagem elevadíssima do valor acrescentado, por exemplo, na fileira das hortofrutícolas. Inclusive, este observatório diz que enviou à autoridade da concorrência os seus relatórios onde isto foi abordado. E eu pergunto se a autoridade da concorrência não lê os jornais, se não está sequer atenta à intervenção que, por exemplo, neste momento decorre na União Europeia com relatórios do Parlamento Europeu relativamente aos diferenciais de preços entre os produtos agrícolas e os produtos nas cadeias de grande distribuição.
Pedia-lhe,
inclusive, uma apreciação relativamente ao problema do setor de laticínios e do significado da atuação destas cadeias hoje nos problemas que vivem grande parte das empresas de laticínios portuguesas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, tem a palavra para responder, no mesmo tempo usado pelo Partido Requerente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Relativamente ao tempo de intervenção da Autoridade da Concorrência, é de, digamos, das áreas onde nós temos procurado, este Conselho tem procurado atuar com mais intensidade. E temos conseguido resultados, mas os resultados que se conseguem não se conseguem da noite para o dia. E portanto, tínhamos, de facto, uma carga de trabalho muito grande na área das práticas restritivas de concorrência. Tínhamos uma carga de trabalho também importante na área das concentrações. Nessa área, realmente, conseguimos já estar dentro do objetivo que nos propusemos, ou seja, ter uma carteira de casos de um dígito, portanto, abaixo de 10. Desde 18 de setembro que temos mantido esse ritmo. Mas, no caso das práticas restritivas, tínhamos realmente, digamos, muito trabalho, muitos casos abertos e não ativos. Temos hoje em dia, ainda assim, 24 processos em mercados não regulados e temos 15 processos em mercados regulados. Enfim, temos trabalhado ativamente em todos estes casos. Aliás, a política que nós definimos foi realmente caso aberto tem de estar ativo, não pode estar, digamos, parado, e portanto nós temos realmente incentivado, mas esperemos de facto conseguir, digamos, com um bocadinho mais de tempo, resultados palpáveis. Eu gostaria de recordar que estou nestas funções ainda não há um ano e portanto, digamos, a herança que recebemos, temos vindo a acelerar muito, mas, portanto, ainda precisamos de algum tempo para atingir os níveis que nos propusemos atingir. Quanto aos casos que referiu, as situações que referiu, como tive a oportunidade de dizer na carta que enviei ao Sr. Presidente do Grupo da Comissão, em resposta, digamos, à solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, portanto, relativamente ao setor automóvel, a situação desdobra-se em dois casos, o Sr. Deputado tem toda a razão, digamos, eu não estava consciente, mas a carta pode não ter sido muito explícita, mas tem toda a razão. Tem toda a razão, Sr. Deputado, nós estamos conscientes, temos os dois casos a ser trabalhados neste momento, sem dúvida nenhuma. Os casos estão desde 2004, foi daqueles casos que estavam abertos, mas não estavam ativos, e nós ativámos-los imediatamente, assim que chegámos à Autoridade da Concorrência, em fim de março do ano passado, e de facto estamos a trabalhar neles. Enfim, não temos ainda uma ideia de quando os podemos concluir, portanto, temos investigações em curso, mas estamos a trabalhar nos casos, de facto, ativamente. O Sr. Deputado tem toda a razão, eram casos que estavam lá desde 2004, 2005, e portanto, nós temos vindo a trabalhar neles. Quanto à questão do ISP, que o Sr. Deputado levantou, nós normalmente temos uma grande interação com os reguladores setoriais, e, portanto, perguntamos naturalmente a opinião dos reguladores setoriais. E eles, como o Sr. Deputado disse, em matéria de oficinas de reparação, digamos, o ISP reconhece às companhias seguradoras o direito, se assim me posso expressar, de escolherem as oficinas de reparação em caso de sinistro, uma vez que são elas que pagam. Enfim, não, nós estamos a ver a situação no seu conjunto, e portanto depois também diremos uma palavra sobre este assunto. De facto, como lhe disse, Sr. Deputado, eu neste momento não poderei avançar muito mais nesta matéria, porque estamos em investigação e espero claramente, durante os próximos tempos, levar a uma conclusão dos processos que estão em curso no setor automóvel. Quanto às agências funerárias, Sr. Deputado, o Sr. Deputado mencionou três cemitérios, Vila Nova de Gaia e Elvas, Figueira da Foz. Gostaria de acrescentar mais um, muito recentemente, Sr. Deputado, que é o de Rio de Moro. Portanto, nós estamos ativamente, enfim, a seguir esta situação, e realmente a situação é uma situação que, digamos, tem um enquadramento legal que lhe é proporcionado. Toda esta questão dos espaços cemiteriais e funerais, etc., está regulada por um decreto-lei número 206 de 2001, de 27 de julho, e realmente este decreto tem dois artigos onde eventualmente há aqui, se levantam, enfim, eventualmente problemas nesta lei. Tem o artigo 4º, onde no número 1 se diz explicitamente que a atividade das agências funerárias consiste na prestação de serviços relativos à organização e realização de funerais, ao transporte de cadáveres para exéquias fúnebres, inumação, cremação, ou expatriamento e trasladação de restos mortais já inumados. Portanto, este artigo 1, de facto, define bem a atividade das agências funerárias, e depois tem o artigo, depois tem o número 2 e o número 3, mas depois tem o artigo 5º, que é um artigo sobre a reserva de atividade, e este artigo explicitamente diz: o exercício das atividades mencionadas no número 1 do artigo anterior, no artigo que eu vi, compete exclusivamente às agências funerárias. Portanto, isto é, digamos, o normativo que regula esta questão de agências funerárias. Subsequentemente a este normativo, o que é que aconteceu? As câmaras municipais, certas câmaras municipais, resolveram concessionar a exploração dos espaços cemiteriais em empresas privadas, mediante um contrato de concessão. Esse, a razão desta, digamos, deste concessionamento, pensamos, tem a ver com razões financeiras, na medida em que normalmente estes espaços cemiteriais envolvem alguns investimentos importantes e, em particular, investimentos em crematórios. O que tem acontecido é que, portanto, há estas concessões, há estes concursos públicos de concessão e, digamos, portanto, tem de haver um contrato de concessão. Acontece que normalmente tem concorrido a estes concursos públicos uma empresa determinada e, de facto, a essa empresa têm sido atribuídas as concessões. Do ponto de vista, há aqui duas questões que eu gostei muito de salientar. Do ponto de vista do direito da concorrência, nós temos de verificar muito bem se os contratos de concessão asseguram as condições básicas de uma concessão de serviço público, ou seja, não se discriminam no acesso a esse serviço público, têm um tarifário que, enfim, é regulado pela entidade concessionária que faz a concessão e que não há, pelo facto de uma pessoa ter a concessão, abuso da posição dominante que cria naturalmente, sobretudo em virtude da informação que passa a ter. E portanto, nós estamos a verificar estes contratos e estamos a ver se estes contratos realmente preenchem os requisitos de contratos de concessão de serviços públicos não discriminatórios e, digamos, com estes requisitos. Uma outra questão, mas essa não é de direito da concorrência, Sr. Deputado, é esta questão de saber se, digamos, os espaços cemiteriais devem ou não ser concessionados, se pode haver empresas a concorrerem a estas concessões, mas isso excede o direito da concorrência, Sr. Deputado, e nós aí, digamos, não teremos certamente, digamos, a nossa opinião não é uma opinião que conte nessa matéria. Portanto, nós estamos realmente a ver muito bem toda a parte dos contratos e, enfim, esperemos, também gostaríamos de dar uma opinião muito rapidamente sobre este assunto. Quanto às grandes superfícies, Sr. Deputado, nós, de facto, como eu tive a ocasião de referir, não temos nenhuma queixa explícita relativamente às grandes superfícies na autoridade da concorrência. Temos a informação de que poderá haver alguns problemas, mas, digamos, nós temos também um conjunto de casos para tratar e, portanto, inclusivamente, digamos, um conjunto de casos que herdámos e que sentimos que temos de acelerar a resolução desses casos e, portanto, não tomámos nesta matéria agora nenhuma iniciativa nossa. Quanto tivemos em 2006 e 2007, fizemos estudos de mercado sobre as grandes superfícies, estudos relativamente, digamos, robustos, em que as duas interrogações que a ADC se punham eram as seguintes: era saber se estas grandes superfícies tinham de facto poder de mercado e, segundo, se, digamos, o que elas conseguiam obter dos seus fornecedores, digamos, conseguiam transmitir em preços mais baixos aos seus clientes. Esses estudos foram, digamos, muito trabalhados, mas depois não foram totalmente concluídos, enfim, e certamente numa primeira oportunidade, agora quando nós tivermos, digamos, ultrapassado o esforço que temos vindo a fazer no mercado dos combustíveis, certamente é dos mercados a que iremos olhar, até para acabar, digamos, concluir realmente os estudos que tínhamos em curso, e vamos ver o que é que podemos concluir. Só para terminar, portanto, quanto às referências que fez relativamente à evolução dos mercados agrícolas e relatórios que tenham sido enviados para a Autoridade da Concorrência, eu tenho de verificar tudo o que terá sido recebido. Sr. Deputado, eu vou verificar tudo o que foi recebido. Nós temos, como digo, temos aqui umas prioridades. Eu vou verificar já e vou verificar qual foi o destino que essa carta teve, Sr. Deputado. Eu, enfim, não tive a oportunidade de associar as duas, mas certamente farei assim que chegar à Autoridade da Concorrência. Muito obrigado.
Terá a palavra em seguida o grupo do parlamentar PS, através da senhora deputada Rita Miguel. Passa, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Esta nossa intervenção vai ser dividida entre mim e o Sr. Deputado Jorge Almeida. Este requerimento do PCP vem na sequência de umas audições.
Sra. Deputada, chamo a sua atenção para o facto de ter 5 minutos na totalidade.
Certo. Obrigada, Sr. Presidente. Na sequência das audições que foram feitas pela Comissão de Assuntos Económicos. Relativamente ao assunto das agências funerárias, nós ouvimos, a Comissão de Assuntos Económicos ouviu a Associação dos Agentes Funerários de Portugal, que nos colocou algumas questões preocupantes. No meu ponto de vista, preocupantes, mas que fiquei mais tranquila agora com a resposta do Sr. Presidente, porque percebo que está dentro do assunto e que está a ser, de facto, acompanhado. Apesar de ter ficado preocupada quando ouvimos a Associação Portuguesa a Associação dos Agentes Funerários de Portugal, porque, de facto, parece, não sei se existe, mas parece, de facto, que existe um abuso de posição dominante. Quando nos dizem que há uma empresa que concorre à gestão dos cemitérios e cuja empresa-mãe é uma agência funerária. Portanto, isto deixa-nos, de alguma forma, inquietos. Não haverá uma alteração das normas de concorrência? Não poderá haver um abuso de posição dominante? E se, neste caso, se havendo fatores que possam levar alguma fiscalização por parte da Autoridade da Concorrência, pedimos que seja o mais célere possível para evitar depois a retirada da concessão e estarmos a criar problemas. Relativamente à ARA, a Associação Nacional do Ramo Automóvel também foi ouvida pelo Grupo de Trabalho do Setor Automóvel. Também parece que pode haver um abuso de posição dominante, mas aqui, de facto, já não fiquei tão tranquila com a sua resposta e com a resposta que enviou à Comissão. Quando nos diz que a posição do Instituto de Seguros de Portugal diz que, em última instância, cabe à Companhia Seguradora decidir onde e como deve ser efetuada o arranjo do automóvel, enquanto pessoa que tem seguros de automóveis e que paga o meu seguro de automóvel em função do valor do meu automóvel, e se por um acaso tenho um acidente, eu entendo que o meu carro deve ser arranjado tendo o mesmo valor que tinha quando foi para antes de ter o acidente. Portanto, entendo que não deve ser, porque se de facto é verdade aquilo que nos disseram de ARA e nos mostrou peças que são substituídas em determinadas oficinas que eles indicam, a mim deixa-me preocupada eu ter um acidente, estar a pagar um seguro e depois, de facto, o meu carro, depois de ir para a companhia, para a oficina que eles me indicam, não ficar exatamente como estava no acidente, que eu até posso não ter culpa. Portanto, isto, de facto, deixa-me preocupada e a posição do Instituto de Seguros de Portugal também me deixa preocupada. O facto de a Autoridade da Concorrência remeter para o Instituto de Portugal não me deixa tranquila. E não sei se, eventualmente, a Assembleia da República poderá aqui fazer alguma coisa, e também lhe pergunto assim, se neste assunto concreto, se poderá a Assembleia da República, neste caso, poder fazer alguma coisa. E agora, queria dividir o tempo. Obrigada.
Faça força, deputado, prossiga. Tem 1 minuto e 10.
Senhor Presidente, muito obrigado. Muito concisa e sucintamente, e referenciando-me ainda à questão dos produtos agrícolas e produtos resultantes da indústria agroalimentar, eu queria colocar ao Sr. Presidente da Autoridade questões relacionadas com o ano 2008, onde nós assistimos a uma subida extraordinária dos preços de bens alimentares, concretamente relativamente aos preços dos cereais no mercado internacional, resultante de uma conjuntura muito complexa de más colheitas, de aumento do consumo nos países emergentes, mas sobretudo da especulação. Assistimos a uma subida exponencial dos preços, mas depois, quando assistimos ao reajustamento do mercado em termos de relação oferta e procura, assistimos imediatamente após isso à lamentável situação que ainda hoje se passa, que é uma quebra brutal dos preços à produção e a nível do retalho, a nível do produto transformado vendido nas grandes superfícies, um preço que baixou relativamente, mas incomparavelmente baixou muito menos do que aquilo que está a acontecer à produção. Isto configura uma situação muito difícil para a pequena produção, para a pequena unidade agroindustrial. Sabemos que isto também é resultante da dificuldade da agregação da oferta e do negócio feito com grandes superfícies, onde pequenas unidades de produção e produção agroindustrial têm dificuldade no negócio, mas configura também, na comparação dos preços e na evolução destes mesmos preços, configura a possibilidade de existir, de facto, algum abuso de posição dominante. Isto é detectável em produtos agrícolas, de cereais, produtos transformados nos produtos lácteos, o que conduz neste momento que as pequenas unidades de produção e produção agroindustrial estejam a ver uma situação extremamente difícil ou mesmo com sérios riscos para a sua manutenção da sua mobilidade. Vou já terminar, Sr. Presidente. Eu gostaria, muito sucintamente, de perguntar ao Sr. Presidente da Autoridade se esta situação relativa a 2008, à evolução destes preços agrícolas e produtos agroindustriais, se foi identificada, da maneira como eu a coloquei, e se identificada, ou se está para ser identificada e estudada, de forma que possa haver medidas reguladoras que possam ser introduzidas para criar algum equilíbrio entre uma posição muito forte e dominante das grandes superfícies, de retalho, e o pequeno agricultor, ou pequena unidade, ou pequena associação de produtores, ou de produção agroindustrial. Muito obrigado.
Sr. Vice-Presidente da Comissão, está-me a sugerir que, dado o facto de os temas serem os mesmos, mas, enfim, que pudesse haver um bloco de perguntas e o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência responderia no fim. Esta sugestão só pode ser aceita se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo. Caso contrário, prosseguiremos nos termos em que é habitual o funcionamento da Comissão. Não é necessário falar, se o deputado está de acordo. Se não está, diga-me que não. PSD.
Sr. Presidente, eu não tenho nada a opor. Simplesmente as perguntas que eu estava a pensar fazer...
São outras.
São outras, uma vez que o tema está esgotado e não faz sentido estar a desaproveitar a presença aqui do Sr. Presidente da Autoridade, não alargando o tipo de perguntas.
Muito bem, Sra. Deputada. Nesse caso, vamos prosseguir de acordo com aquilo que é o nosso modelo de funcionamento. Pergunta-resposta vai ser assim durante a primeira ronda, depois na segunda pode, se o Sr. Presidente o desejar, pode fazer agrupamentos. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Relativamente às questões levantadas pela Sra. Deputada Rita Miguel, quanto às agências funerárias, ao, digamos, em regime de concessão de serviço público, um espaço cemiterial, o que está a fazer, está-se sem dúvida nenhuma a criar uma posição dominante. Como disse, a questão está em que o contrato de concessão salvaguarde que não haja posteriormente abuso de posição dominante. Mas não se está a criar abuso de posição dominante, per se. É isso que nós vamos verificar e estamos a investigar, Sr. Deputado, e vamos investigar nos contratos quais são as salvaguardas que existem na matéria. Portanto, quanto à questão do setor automóvel, portanto, digamos, o nosso ponto de partida é, obviamente, digamos, foi um ponto de partida que tomámos, não temos necessariamente nos ficar nesse ponto de partida relativamente, por exemplo, à posição do ISP em matéria de oficinas de reparação. As investigações em curso dirão se há mais qualquer coisa ou não, mas eu neste momento não posso pronunciar-me sobre esse assunto, mas portanto, não, digamos, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada à posição do ISP. Gostava. Quanto à Assembleia da República, enfim, a Assembleia da República é soberana, e portanto, mas se me permite uma sugestão, uma mera sugestão, eu aguardaria, digamos, as conclusões deste caso e depois tomaria então as medidas que, com toda a soberania, a Assembleia da República entendesse dever tomar. Quanto ao Sr. Deputado Jorge Almendra, portanto, sem dúvida nenhuma, nós acompanhámos as subidas dos preços, mas nós não, de certo modo, Jorge Almeida, peço imensa desculpa, nós, digamos, temos de alocar os nossos recursos e não conseguimos preencher tudo aquilo que gostaríamos de preencher. Temos seguido este assunto. Houve uma decisão muito importante que tomámos num caso, um caso de cartel sobre um bem essencial, que era o pão. Sou deputado, recordar-se-á. Foi até a notícia até passou muito discretamente, mas foi uma decisão muito ponderada pela autoridade. Foi tomada em dezembro e não houve hesitação da nossa parte. Portanto, era sobre um bem essencial. Portanto, reflete, digamos, a preocupação com que a autoridade da concorrência olha para este mercado e quando os indícios nos conduzem a provas seguras, não hesitamos em atuar. Portanto, neste momento, Sr. Deputado, nós estamos com uma carteira de encomendas, como já percebeu, muito grande, mas continuamos a acompanhar. Temos a noção que a pressão dos preços abrandou um bocado neste momento e, portanto, vamos ver se conseguimos responder à carteira que temos e prestar, para estar justamente mais livres para poder, digamos, de emergência, ocorrer a situações desta natureza, como muito bem referiu. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Dada a palavra em seguida ao PSD, através da Sra. Deputada Rosário Águas. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Presidente da Autoridade da Concorrência, tinha um conjunto relativamente breve de perguntas a colocar, a primeira das quais é a seguinte, é do conhecimento, com certeza, de Vossa Excelência, o lançamento por parte do Governo de um conjunto de empreitadas agrupadas para a reabilitação de escolas secundárias. É um tipo de investimento que não está em causa sequer a valia, porque é de facto investimento necessário para o país. Aquilo que gostávamos de lhe perguntar era a sua opinião sobre as condições em que estes concursos estão a ser lançados. Porque, aparentemente, sobre um aparente estímulo à atividade das PMEs, o que estes concursos fazem é obrigar a um agrupamento de escolas cuja distância geográfica é enorme. Estamos a falar desde o norte até ao final do centro do país. Por outro lado, estas empreitadas, estes concursos, prevêem que podem concorrer empresas individualmente ou constituídas em consórcio. Só que tem uma condição, é que sendo esta figura de consórcio, no mínimo uma dessas empresas tem que ter tido um volume de negócios nos últimos 3 anos consecutivos superiores a 50 milhões de euros. Estamos a falar de 10 milhões de contos na área da construção civil. E por isso, como saberá, talvez até melhor que eu, não haverá muitas empresas em Portugal que, dedicando-se ou na parte em que se dedicam ao ramo da construção civil, tenham este volume de faturação. E por isso entendemos que esta é uma forma de falsear um aparente objetivo de estimular a atividade nas PMEs e mais sim uma forma de garantir que as grandes empresas públicas portuguesas que se dedicam à construção civil tomam elas todas parte neste negócio. E por isso queria perguntar, do ponto de vista da boa prática da concorrência, se acha isto correto. A segunda questão que queria pôr tem por acaso também a ver com o tema do governo, e porque até trata-se do computador Magalhães, até porque tive a ocasião de ver comentários contrários por parte de técnicos da própria Autoridade da Concorrência relativamente a este assunto. É que se trata, do ponto de vista prático, de uma única empresa a fornecer e a vender para o mercado interno e externo, portanto trata-se de um monopólio, mas mais do que isso, um monopólio que é apadrinhado e promovido pelo próprio Governo da Nação. E eu gostava também de saber se o Sr. Presidente da Autoridade acompanha o entendimento dos técnicos da Autoridade nesta leitura de que este não é um caso que seja um bom exemplo de concorrência para o país, especialmente quando sendo liderado pelo próprio Governo. Gostava também de lhe perguntar a sua opinião pessoal, enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência, sobre a segunda ou terceira, salvo erro, extensão do contrato de concessão do cais de terminal de contentores de Alcântara. Este é um assunto que tem levantado muita polémica. E uma das questões que está aqui em causa é exatamente a permanência, a perversão daquilo que é o objetivo de um concurso público, e neste caso até foi internacional ao tempo, e que de repente se transforma numa adjudicação quase direta a uma empresa por um prazo de praticamente 60 anos. E eu digo adjudicação direta porque ao tempo praticamente o concurso, se não fosse esta empresa ter concorrido a inicial, o concurso tinha ficado deserto. Tais eram as dificuldades e as exigências contratuais. Ou seja, estamos esperando um caso em que o concurso é lançado com um conjunto de exigências que tornam inviável economicamente a exploração. Por essa razão, os agentes económicos afastam-se. Há apenas um que arrisca, que durante anos tem prejuízo, e depois de sucessivas aquisições, o contrato de concessão vai sendo alterado por deliberação única do Instituto de Portos, e agora acaba finalmente, eu vou já terminar, com o adiamento final deste concurso, usando como argumento obras que não se verificaram ainda, ou seja, obras a que qualquer outro concorrente se poderia candidatar caso o cais fosse a concurso. E uma vez que terminei o meu tempo, ficava por aqui.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Águas. As perguntas... As perguntas que suscitou envolvem todas, digamos, decisões de política e que
económica e eu tomaria a liberdade de solicitar que não iria ser considerações sobre, digamos, decisões de política do tipo que indicou. Relativamente às empreitadas, e agora recuando, fazendo, digamos, o ponto da situação sobre as três questões que levantou, portanto, eu não tenho o assunto estudado, nós não estudámos este assunto das empreitadas agrupadas das escolas secundárias, não estudámos este assunto na autoridade da concorrência, não quer dizer que não o venhamos a estudar, mas não o estudámos e, portanto, eu não gosto de me pronunciar sobre assuntos sobre os quais eu não tenho um conhecimento exato da situação. Relativamente ao computador Magalhães, da mesma forma, nós não... A Autoridade da Concorrência não estudou este assunto e, portanto, eu também reservava-me, não gostaria de me pronunciar sobre um assunto que não tenha sido estudado pela Autoridade da Concorrência. E, portanto, a senhora deputada fez referência a técnicos da Autoridade da Concorrência, mas, como sabe, a Autoridade da Concorrência pronuncia-se através do seu conselho, enfim, as opiniões dos técnicos são dadas a título... digamos, não vinculam a autoridade da concorrência necessariamente e, portanto, também aqui é uma questão sobre a qual eu não gostaria de me pronunciar. E, da mesma forma, sobre o cais de Alcântara, nós também não temos, digamos, a análise do que se passou e, portanto, digamos, eu reservava-me para poder dizer não... Espero que a sua deputada compreenda. Não tem nada, digamos, não estou aqui não querer falar porque são questões de política económica necessariamente, mas são questões de política económica e de facto nós não nos pronunciámos, não estudámos este assunto e portanto eu não gostaria de me pronunciar sobre assuntos sobre os quais eu não, a Autoridade da Concorrência não analisou, não ponderou o que é que se passou. Não, isto não quer dizer que não os venha a estudar. E, nesse caso, depois poderia, eventualmente, certamente, tomar uma posição na sequência de uma análise dos casos.
Tem a palavra o Sr. Deputado Oliveira Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Com certeza, sim.
Cumprimentar a Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e dizer, Sr. Presidente, que gostava de começar com uma questão prévia. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, em várias audições, tem dito ou é matéria que ainda não nos debruçamos, vamos estudar, ou não há sequer nenhuma queixa apresentada à Autoridade da Concorrência. E essa resposta agora ao Grupo Parlamentar do PSD levanta-me a seguinte questão. Considera ou não considera, Sr. Presidente, que num cenário de crise em que todos estamos a ser chamados a colaborar, em que as próprias empresas, empresários e trabalhadores são chamados a fazer um esforço suplementar, seria ou não expectável que uma entidade como a Autoridade da Concorrência, central para que o mercado funcione com regras, funciona de forma equilibrada e possa até corrigir distorções, é, na sua opinião, não, fundamental que tenha outra atitude, que não é esta atitude passiva, de que não tenho queixas. Ainda não estudamos o assunto, ainda bem que me lembra, nós vamos averiguar, num cenário em que o país vive, até como foi agora demonstrado com a própria ação do Governo, a não cumprir as regras básicas de concorrência. Ou seja, nós estamos possivelmente numa situação de crise por pouco cuidado no cumprimento de regras de algumas concorrências, de alguma distorção do mercado, e em senão quando, em cenário de crise, parece que a autoridade que seria a salvaguarda do mercado livre, do mercado com regras, do mercado equilibrado, parece tudo passar ao lado. Isso vem, olha, primeiro dado objetivo. Queixas de 2005, 2006, sem nenhum resultado prático. Levanta uma pergunta. Há falta de meios? É preciso uma alteração legislativa no Estatuto da Autoridade da Concorrência? A autoridade de concorrência só toma ação mediante queixas ou pode ela própria olhar para o mercado, detectar uma distorção e abrir um processo? O que é que o impede de o fazer? E há alguns setores onde isso é por mais evidente. Nós temos no setor dos hipermercados, das grandes superfícies, por exemplo, queixa da Associação da Indústria Panificadora. Já ouviu falar. Presumo que não há uma queixa formal. Mas é preciso uma queixa formal para eventualmente descobrirmos que há aqui abuso de posição dominante ou até abuso de dependência económica? É ou não verdade que esse mesmo problema se pode refletir, como pelo juízo se reflete, quer no setor das hortifrutícolas ou nos laticínios? Sr. Presidente, estamos a falar de setores que são eles próprios estruturantes para a economia nacional. Representam muitas pequenas e médias empresas. Não faz nenhum sentido que todo o erário público faça um esforço meritório, até da parte do Governo, para conseguir injetar e ajudar essas empresas e depois o mercado é o próprio que lhe destruções que deitam por terra tudo isso. E quando a Autoridade da Concorrência deve ajudar esse esforço do Governo, parece que fica à espera que haja uma queixa formal. Ou pelo menos que alguns processos que se arrastam no tempo, nós não temos, sabemos que se calhar todo o esforço da Autoridade da Concorrência está direcionado para o setor dos combustíveis, mas isso foi uma opção da própria Autoridade da Concorrência. Criou aqui uma expectativa, um estudo tão profundo, tão longo e tão abrangente, que estamos todos à espera do mês de março. Não é o mês de maio, senão seria o mês dos milagres, mas talvez se antecipem os milagres para março, para ver se nós podemos descobrir o que é que se passa no setor dos combustíveis. Dizer também, Sr. Presidente, que há o outro setor que eu gostava também que me dissesse. A Autoridade da Concorrência descobriu, esse tem queixas, e portanto gostava de poder dizer qual é o potente processo, que é um setor pouco simpático, mas é para mim um setor económico, e portanto é mais uma atividade económica, portanto merece-me alguma reflexão, que é o setor do tabaco, onde há 80% do mercado é cota da tabaqueira, e portanto em que a distribuição se queixa, de facto, de contratos também aos leoninos, aliás é uma prática recorrente, há um conjunto de setores onde há posição dominante e os contratos dos distribuidores é feito de forma desregulada, ou aparentemente regulado, e parece que há uma queixa desde 19 de setembro, se não falha a memória, de 2005 ou 2006, sem que isso passa-se não só na distribuição, também se passa na logística e na distribuição, portanto há aqui uma posição dominante. E também falar, eu também fiquei preocupado com o setor automóvel, e tinha até uma sugestão para fazer, gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente sobre essa matéria. Se é verdade que as companhias de seguros têm esta prática no que toca às oficinas, eu pergunto porque é que a Autoridade da Concorrência, se tivesse essa ação proativa, não sugere às companhias de seguros que no próprio contrato fique estipulado quais são as oficinas da companhia de seguro. Ou seja, e respondi à questão da deputada do Partido Socialista, se ao fazer um seguro automóvel, eu em vez de, ao assinar o contrato, o próprio contrato diz que a companhia de seguros com a qual eu faço o contrato tem como suas oficinas de referência A, B, C e D, porventura, eu ou não assinarei um contrato desses, procurarei assinar um contrato que me deixe liberdade de eu próprio manter a minha oficina ou escolher uma outra, em vez de ficar preso. Esse seria, no fundo, um meio caminho entre aquilo que se passa hoje, que é uma atitude completamente de abuso de posição dominante, e não, e sem que o consumidor tenha aqui o mínimo de liberdade de escolha, e parece-me que aqui da ótica do consumidor há aqui uma destrução, ou, por outro lado, arranjar aqui um mecanismo que pudesse favorecer. Outra das questões que me parece também não é uma situação...
Concluo
com uma última pergunta. Tem a ver com o EDP, com o nosso déficit energético, com os custos acrescidos para a economia, para as famílias, e com o facto de nós hoje termos um déficit energético, vamos pagar em 15 anos, era 5 em 15, porque há uma posição dominante claramente a EDP. Sem que a Autoridade da Concorrência diga qualquer coisa sobre a matéria. Em que era suposto nós termos um mercado livre e concorrencial interno, e sem ele nós não conseguimos fazer o famoso MIBEL, e portanto há aqui qualquer coisa no mercado interno que está a faltar. Empresas como a Edensa, que vai cancelar ou ameaça cancelar contratos de fornecimento de energia, porque não consegue entrar no mercado português, há uma concertação, ou parece haver uma concertação entre a REN e a EDP, para que nos períodos de pico só a EDP tenha acesso à rede e como tal impede que energia mais barata, eletricidade mais barata, chega ao consumidor português. Há aqui uma destrução clara, como acontece também no caso já citado do Magalhães, mas também do fornecimento da própria internet por parte do Estado. Ou seja, pode ou não, termino, a autoridade da concorrência ter uma ação proativa de remédios, de alerta prévio a estas situações que, de facto, não ajudam nada ao clima da economia nacional e ajudam muito pouco à imagem da própria autoridade da concorrência, que eu gostava que fosse a melhor possível. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Presidente para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Penso que a ideia que transmite uma autoridade da concorrência passiva não corresponde à verdade. Nós estamos a trabalhar ativamente e estamos a ver se conseguimos resolver todos os casos que tínhamos em carteira, que herdámos, e, portanto, certamente, a partir do momento em que tínhamos esses casos, digamos, resolvidos, nós temos outra flexibilidade para atuar sobre casos mais recentes, não é? Quanto aos recursos, nós temos conseguido gerir os recursos que temos, portanto, estamos a recrutar neste momento, Sr. Deputado, e, portanto, estamos a, digamos, a reforçar a nossa capacidade de intervenção e, portanto, enfim, gostaria certamente, dentro de pouco tempo, de dizer, olha, estamos muito melhor já, no backlog de casos que tínhamos em carteira e, portanto, estamos a olhar para o mercado e não estamos parados em nenhuma área. Aos quatro setores que mencionou agora ultimamente, na questão do tabaco, é um dos casos que temos em investigação, estamos em finalização. Esse estamos em finalização, portanto, olhámos muito para este caso e, enfim, pensamos que iremos trazer soluções a este setor. No caso dos automóveis, concedo, tome nota da sua sugestão. Também temos este caso em investigação, mas tomarei nota da sua sugestão, enfim, e veremos como é que nós vamos finalizar estes casos do setor automóvel. Quanto à EDP, é um setor regulado, Sr. Deputado, e nós aí, digamos, quando os setores são regulados, tarifas, etc., digamos, pela própria natureza do setor regulado, a nossa intervenção é, por lei, mais limitada e, portanto, nós temos a parte do controle de concentrações, isso exercemos e exercemos com atenção, mas, portanto, temos de tomar em consideração, quando o setor é regulado, a primeira palavra compete ao regulador setorial. Da mesma forma, o fornecimento de internet por parte do Estado, Sr. Deputado, este é um assunto que também não... E quando eu digo, eu não me pronuncio porque... Não é que a ADC não se venha a pronunciar sobre este assunto, e mais uma vez relativamente à Sra. Deputada Rosário Água, quer dizer, eu não estou a fazer nenhum juízo de valor sobre as questões que levantou, não estou de forma nenhuma. Agora, a verdade é esta, eu só gosto de pronunciar sobre situações que tenham sido estudadas e tenham sido analisadas e eu possa dar uma opinião fundamentada. Dar uma opinião não fundamentada é algo que eu não gosto de fazer, mas é só nesse aspecto. Não quer dizer que não venhamos a analisar esses casos. Obviamente estamos todos numa situação de crise e, portanto, estas situações de crise são situações, enfim, em que, digamos, todos os cuidados não são demais, mas também há aqui um, digamos, a necessidade de trazer uma solução ou remédios para a crise sem que esses remédios prejudiquem o normal funcionamento dos mercados. Há aqui um equilíbrio a fazer, nós estaremos atentos, mas e sobre os diversos casos, a ADC, à medida que for vendo os casos, pronunciar-se-á certamente. Mas sempre de uma forma fundamentada, Sr. Deputado, era só este o ponto. E pedia-lhe o benefício da dúvida, nós não estamos parados, Sr. Deputado. Não trabalhamos todos os dias e trabalhamos muito, e como digo, estes 24 processos que temos entre mãos, a maior parte herdados e em mercados não regulados e 15 em mercados regulados, nós estamos a fazer um grande esforço para conseguir resolvê-los rapidamente.
Sr. Presidente, era eu que não estava atento sobre uma questão muito concreta da oportunidade da atuação da autoridade da concorrência, questão posta por Sr. Deputado Alveira Moral, que é que desencadeia o pronunciamento da autoridade da concorrência. É necessário ou não existir uma queixa? Acho que essa matéria tem interesse para todos os deputados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço ter-me recordado dessa questão. A autoridade da concorrência pode pronunciar-se por iniciativa própria, ex officio, como se costuma dizer, e pode pronunciar-se por denúncias, por queixas, por reclamações. São os dois métodos. Nós, naturalmente, nesta fase do processo, nós estamos a dar prioridade, digamos, às queixas que temos entre mãos e aos processos que temos entre mãos. Estamos claramente a dar prioridade a isto e não estamos a tomar nenhuma iniciativa própria. Gostaríamos que estivéssemos um bocadinho mais livres de o fazer, mas podemos pronunciar-nos por iniciativa própria. Podemos, isso é ex officio. E vários destes casos que temos entre mãos são casos tomados por iniciativa própria que nós esperemos resolvê-los muito rapidamente.
Vamos iniciar a segunda ronda. Agora o Sr. Presidente pode agrupar as perguntas e responder no fim, se desejar. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, eu julgo que o Sr. hoje fez aqui uma confissão de incapacidade e impotência da Autoridade da Concorrência de intervir oportunamente, em tempo útil, relativamente ao mercado e ao funcionamento do mercado e às regras da concorrência. Não pode o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência vir-se desculpar com a existência de outras tarefas mais urgentes ou mais importantes. Porque o Estado de Direito, o Estado de pessoa de bem, não é compatível com a situação de milhares de pequenas empresas que estão a ser trituradas, a falir, decorrentes destes processos. E o Estado não pode olhar para isto e dizer, epá, vocês vão andar, a gente está a trabalhar nisso daqui a uns anos, daqui a uns anos, provavelmente, como se diz, a propósito de outras coisas, estarão todas mortas, não precisarão da autoridade da concorrência para nada. Quer no caso das empresas do setor automóvel, quer no caso dos agentes funerários, veste, serve e lusa, quer na grande distribuição, quer mesmo nesta questão que foi acabou de ser referida do tabaco, estamos flagrantemente perante abusos de posição dominante e abusos de dependência económica sem que a autoridade da concorrência intervenha. O Sr. Presidente tem alguma dúvida que as companhias de seguros estão a abusar do facto de serem as únicas praticamente clientes das empresas de reboque para manterem 4 ou 5 ou 6 anos as tabelas de preços idênticas? Qual é a dificuldade de agir relativamente a este processo? Ou nas imposições que estão a ser feitas às oficinas? Relativamente à Servilusa e aos espaços dos cemitérios, o problema não é que a Servilusa tome conta dos cemitérios. O problema é que, simultaneamente, ela é agente funerário. É a principal empresa funerária no nosso país. E essa é a questão central, a que o senhor não responde. Eu insisto nesta questão. A que propósito é que se autonomizou a rede de transporte de energia elétrica no nosso país? Não era pelo facto de ser um monopólio natural e se separou da produção e da distribuição. E então agora, no caso dos cemitérios, isso já é possível? Isto é, quem vai dominar a gestão desses espaços pode simultaneamente ser cliente desses espaços, como acontece neste caso? Ou no caso da grande distribuição em que os senhores, de facto, não tomam medidas? A autoridade da concorrência não pode estar numa posição passiva face ao mercado. Está a receber as informações da comunicação social de outras entidades do Estado, como é esse observatório dos mercados agrícolas, que tem relatórios relativamente a este problema da pressão sobre os grupos, os preços? Ou a autoridade desconhece, tendo em conta até o património acumulado? Este é um problema que, mais uma vez, lhe coloco. Os senhores desconhecem o património acumulado pelos anteriores presidentes, pelo funcionamento até ao senhor tomar posse, e até pela Direção-Geral de Concorrência de Preços, por exemplo, em matéria de grande distribuição. Desconhecem o relatório da Direção-Geral de Concorrência e Preços, absolutamente esmagador relativamente ao comportamento da grande distribuição para com os seus fornecedores. Imposição de contratos leoninos, estreitamento das chamadas prateleiras com limitação do número de referências, gestão de categorias e imposição de marcas brancas, reajustamento das condições contratuais, práticas extensivas, sistemáticas, de margens garantidas, que é algo que é proibido pela autoridade da concorrência, que é proibido pelas leis da concorrência. Utilização de prazos de pagamento e as chamadas promoções para imporem novos custos aos seus fornecedores. Os senhores,
é olhar aquilo que está a ser feito neste momento no Parlamento Europeu, pela Comissão Europeia, relativamente ao papel da grande distribuição. Os senhores olham, eu diria, impávidos e serenos para todos estes sinais, para toda esta informação que chega, e só atua se lhes chegarem queixas. Ó, senhor Presidente da Autoridade da Concorrência, desculpe, mas não pode ser assim. Não pode ser porque, entretanto, há empresas que estão a falir decorrente destes processos. Isto existe outro tipo de comportamentos ativos. E na hora não pode esperar. O senhor disse-nos aqui que tinha recursos e meios aqui a propósito da audição sobre os combustíveis. Pelos vistos não tem. Então diga-nos o que é que precisa. Que medidas é que tem que tomar o governo no sentido de que apetrechar a autoridade da concorrência para que ela possa intervir sem estar à espera de que os processos acabem para começar e intervir em tempo oportuno. O senhor tem de certeza absoluta a ideia de que a oportunidade da decisão nesta matéria é uma questão central do ponto de vista de sobrevivência de milhares de empresas. E, portanto, não podemos estar 4, 5, 6 anos, ou mais anos, no caso das celuloses das madeiras. É um processo que tem mais de 10 anos sem que a autoridade da concorrência conclua. Ou então nós temos que chegar à conclusão que, de facto, a existência de uma autoridade da concorrência só serve para uma coisa, para dar cobertura ao exercício do poder monopolista e oligopolista, se quiser, na nossa sociedade portuguesa e na economia portuguesa, pelos grandes grupos económicos do nosso país.
Obrigado. PS, que deseja intervir, Sr. Deputado Jorge Almeida, faça por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade para a Concorrência. Eu fiquei relativamente ou parcialmente satisfeito com a resposta de Vossa Excelência e, de certa maneira, correspondeu a algumas questões que eu lhe coloquei e a preocupação que eu vi manifesta no seu discurso. No entanto, eu queria voltar a equacionar as questões que lhe coloquei com uma outra forma. Nós vivemos num mundo, neste momento, na nossa produção, sobretudo na produção agrícola, num mundo muito difícil, muito complicado do ponto de vista da comercialização dos produtos. Temos o setor de retalho altamente organizado em 2 ou 3 mega grupos de vendas. Temos a produção micronizada em pequenos agrupamentos, alguns efetivamente com uma dimensão com algum significado, mas a maior parte da produção, quer agrícola, quer agroindustrial, não tem hipótese neste momento de promover a agregação da oferta e estar de pé para pé ou ao mesmo nível na discussão dos preços e na comercialização dos seus produtos. Portanto, há aqui uma decalagem. E a Autoridade da Concorrência tem que, percebendo e fazendo a leitura do que está a passar neste momento, com alguns exemplos que já foram aqui manifestados, tem que monitorizar esta situação, Sr. Presidente. Se não fizer, efetivamente, mesmo sem queixas, se não monitorizar esta situação, vamos ter problemas gravíssimos no nosso tecido empresarial agrícola e problemas gravíssimos do ponto de vista social. Eu quero-lhe aqui testemunhar algumas situações que se passam a nível, por exemplo, do setor dos laticínios, onde questões relacionadas com o esmagamento dos preços, quer relativamente a um grupo que já tem dimensão no nosso país, nos laticínios, mas mesmo relativamente a esse grupo, a utilização de marcas brancas com a importação de produtos lácteos de países terceiros, traz um problema de sustentabilidade daquelas empresas, um problema gravíssimo. Mas, por outro lado, há ainda uma outra situação no setor, na fileira do leite. São pequenas, as unidades mais pequenas, que estão em vias de serem sujeitas a uma fagocitose das unidades mais grandes de produção agroindustrial, porque se forma, a nível dos preços e da forma de transitar dos produtos, se forma a tal posição dominante que existe entre as grandes superfícies e um ou dois grupos do setor leiteiro, mas também uma posição dominante de um grupo ou dois do setor leiteiro relativamente aos pequenos produtores do setor leiteiro. É uma situação que tem alguma complexidade, mas que, face ao emaranhado e à complexidade da comercialização atual, exige, Sr. Presidente, uma monitorização muito atenta desta situação, porque corremos o risco, e alto risco, de ser insustentável muitas das nossas organizações de produtores. E a questão que no fundo gostaria de voltar a sublinhar é a incapacidade se sairmos do setor leiteiro e formos para os outros setores, o setor do vinho, o setor hortofrutícola, a incapacidade face ao estado da arte em termos organizacionais, a incapacidade que hoje as nossas organizações têm de fazer a tal agregação da oferta. Porque se tivéssemos um nível, um estadio de desenvolvimento superior e a possibilidade de fazermos a agregação da oferta, teríamos as condições para que a negociação fosse feita igual para igual. Ela não é igual para igual e o Estado tem a responsabilidade, Sr. Presidente, de acompanhar, monitorizar este processo para que a parte mais fraca desta cadeia possa efetivamente ser defendida e mecanismos de regulação possam ser introduzidos quando o processo o exigir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Rosário Arroz.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, bom, eu de facto devo dizer que foi com alguma perplexidade que eu vi a sua resposta. Porque, com toda a simpatia, lhe digo. Não simpatia pessoal, porque não tivemos o gosto de nos conhecer, mas temos várias pessoas de amizade comum, por acaso. E tenho... sei alguma coisa de si, através dessas pessoas. E foi... e ainda me choca mais por isso. Porque a sua resposta é a resposta de um homem que não está a exercer com liberdade as suas competências. É a resposta de um homem que não é livre. E a autoridade da concorrência é uma autoridade com autonomia administrativa e financeira. A autoridade da concorrência tem atribuições expressas, no artigo 6º, que da linha A à linha I, por acaso, acho que nem fala da resposta às queixas, obviamente, que se devem fazer, não ponho isso em causa. Mas são todas atribuições escritas de uma forma que não deixa dúvidas e que não deixam qualquer equívoco quanto à obrigação estatutária e funcional da Autoridade da Concorrência exercer funções autonomamente do Governo e por isso tem autonomia financeira e administrativa e ser proativo na sua atuação. Porque os termos de todas estas atribuições são velar, fomentar, difundir, acompanhar, promover, contribuir, exercer, assegurar, não deixa dúvidas. E por isso, se eu compreendo que o Sr. Presidente me diga assim, não posso responder-lhe concretamente sobre esse processo porque não o domino, porque não o conheço. Faz-me alguma confusão que o desconheça porque eu falei-lhe em casos que são amplamente e diariamente noticiados na totalidade da imprensa e nos telejornais. E aquilo que eu lhe pedi não foram pormenores do processo. Foi uma opinião com base nos princípios da pura, genuína e boa concorrência do mercado. Ou seja, se o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência acha que é um bom procedimento para a concorrência o Estado agir desta forma em termos de um concurso público. Foi apenas isto que eu lhe contei. Na ótica dos princípios. Está certo. É bom que o Estado, que o Governo, seja ele a dar este exemplo. Foi isso que eu lhe perguntei. E quanto ao Magalhães, e portanto isto aplica-se tanto ao computador Magalhães, como se aplica à questão das empreitadas, como se aplica também à questão do adiamento permanente do contrato de concessões. Queria dizer-lhe também que há outra coisa que, no entretanto, fui lendo com mais atenção, os estatutos, que reforça ainda mais o que estou acabando de dizer, porque a Autoridade da Concorrência tem como missão, como atribuição específica, e eu estou a ler agora, assegurar a representação técnica do Estado português nos organismos comunitários ou internacionais em matéria de política de concorrência. Eu julgo, não sou jurista, sou da área de gestão, mas isto significa uma coisa, é que se o Estado infligir e macular, enfim, puser uma nova no funcionamento sem das leis da concorrência, a responsabilidade é da autoridade diretamente, porque é ela que representa o Estado. E, portanto, eu gostava de que comentasse agora isto, deixando só duas perguntas muito breves. Gostava de lhe perguntar também se, o que é que entende, do ponto de vista da concorrência, se acha certo e adequado, por exemplo, os bancos se dediquem à venda complementar de artigos que vão desde as panelas aos trens de cozinha, relógios e por aí fora. E segundo, qual é a opinião do Sr. Presidente sobre um assunto que se vai pôr brevemente na sociedade portuguesa, que envolve muitos milhões de euros de investimento e que vai ter, com certeza, repercussões fortíssimas em termos de preços e em termos dos direitos do consumidor, que é a construção da rede de fibra óptica. Gostava de saber, na sua opinião, qual é o modelo que melhor defenderá os interesses dos consumidores.
Obrigado.
Obrigado.
Sr. Deputado Alder Amaral, por ter a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência que eu queria ter, de facto, uma fé inabalável na Autoridade da Concorrência, até porque ela, pelo que ficou demonstrado, é fundamental para o mercado e fundamental para que as empresas sobrevivam. Eu não vou tão longe em considerar se tem ou não tem autonomia, aliás, o CDS há muito tem dúvidas e, portanto, fiz uma sugestão, uma proposta que era juntar à nomeação da Autoridade da Concorrência o Sr. Presidente da República, com o objetivo de não deixar tão refém do Governo e até envolver a própria Assembleia da República, quer com audições prévias, quer com esta conversa um pouco mais frequente, para podermos fazer uma avaliação das dificuldades, dos processos da Autoridade da Concorrência. Agora, que fica por espaço que a Autoridade da Concorrência, de facto, tem pouca iniciativa, para se utilizar um termo mais simpático, eu estou mais assertivo, e, portanto, dizer-lhe que, de facto, nós precisamos de uma Autoridade da Concorrência a funcionar de forma livre, de forma independente e, acima de tudo, de forma proativa e não ficando apenas à espera que o mercado pergunte. Num cenário deste, Sr. Presidente, num cenário em que, de facto, a sua ação merece. Eu gostava, então, de complementar a minha intervenção fazendo perguntas ao contrário. Consegue, Sr. Presidente, dizer-me que tipo de processos foram instaurados, que tipo de coimas e a quem e quantas é que chegaram, foram realmente efetivados? Porque há notícias, e vou-lhe apenas dar um exemplo, que é do grupo PT, que, segundo notícia, deve 40 milhões a reguladores, sendo que 295 milhões é a própria Autoridade da Concorrência, que, por isso, uma coima tem instaurada em setembro último. E a minha pergunta é, há muitos casos destes, isto pode influenciar ou não na menor capacidade da Autoridade da Concorrência? Falta-lhe capacidade jurídica, fiscalizadora, da autoridade para executar as coimas? Ou estamos perante também aqui uma lacuna que prejudica depois, mais à frente, a ação da própria Autoridade da Concorrência? Ou seja, no fundo é tentar ajudar a que a própria Assembleia da República encontre mecanismos para o tornar mais eficiente no seguimento das propostas. E dizer-lhe, Sr. Presidente, que de facto todas estas matérias, tivemos a oportunidade na última audição de até concordar que porventura a própria Comunidade Europeia vai olhar para estas matérias da concorrência de forma diferente, mais virada para a cota de mercado e não tanto com a posição dominante, etc, etc. Ou seja, a própria Autoridade da Concorrência pode aqui também começar a dar um bom exemplo. Nós temos, por norma, ser seguidores do que vem da Comunidade Europeia, mas, como ficou dito, o estatuto da própria autoridade permite ser inovadora nessa matéria. E dizer que, no caso da EDP, também estranho, porque eu não lhe perguntei sobre o déficit energético, isso perguntarei à ERSE, ao tal regulador. A minha boca lhe pergunta é se é estranho ou não uma posição dominante do mercado. Aliás, eu acho que, quer a Vossa Excelência, quer eu próprio, não conseguimos comprar energia. Há mais ninguém que não seja a EDP. Não temos outro fornecedor. E deveríamos ter. E, portanto, há aqui uma distorção clara, um monopólio claro, uma posição dominante clara de uma empresa que não poderia e que o próprio Estado já deu sinais que queria mudar. E, portanto, há, a par dos outros setores, Sr. Presidente, algo que a Autoridade da Concorrência tem hoje uma oportunidade de ouro de deixar a sua marca. Tem, não pessoal, da própria Autoridade da Concorrência. Tem hoje uma oportunidade de dizer a todo o país, aos portugueses, às empresas, que o mercado funciona, que o mercado tem quem zele por ele, Não é, obviamente, com a postura que aqui demonstrou, nem com os exemplos que aqui demonstrou, que ficamos com essa certeza. E, portanto, era bom que nos pudesse deixar descansados aqui para o futuro, que teremos uma autoridade de concorrência, como eu sei que a Vossa Excelência quer e que eu próprio quero, que é uma autoridade de concorrência um bocado mais proativa. Muito obrigado.
Sr. Presidente, tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão do Sr. Deputado Agostinho Lopes, Sr. Deputado, eu não me desculpo com nenhum caso, não é? Não, peço-lhe que entenda as minhas palavras, não me desculpe de não atuar, porque tenho casos, não, estou a atuar permanentemente, eu apenas estabeleci algumas prioridades e, portanto, essas prioridades poderão eventualmente, poderá haver discordância relativamente a essas prioridades, mas é só uma questão de prioridades para se conseguir ir avançando no trabalho. E devo dizer, Sr. Deputado, por exemplo, há um exemplo, nunca na autoridade da concorrência tinha sido tomada uma medida cautelar. E nós não hesitámos em tomá-la, ainda no princípio deste ano. Tomámos imediatamente, perante um caso que era configurável, uma grande urgência, pela primeira vez não hesitámos em tomar uma medida cautelar. Quer dizer, não hesitamos. Quer dizer, quando desde tenhamos, digamos, fundamentos, atuamos imediatamente e com todo. Sr. Deputado, não, mas, Sr. Deputado, este ano, o Sr. Deputado terá estes casos todos, quer dizer, os casos que falou, os casos do setor automóvel, os casos cemiteriais, terá a posição da ADP, terá, sem dúvida nenhuma, Sr. Deputado, isso posso lhe assegurar. Relativamente aos espaços cemiteriais, a única questão que eu levantei é que há questões que ultrapassam a autoridade da concorrência. Se as câmaras municipais decidem ou não concessionar e depois se há empresas que, digamos, podem exercer essa questão, transcende a questão concorrencial. A questão concorrencial é assegurar que realmente os regimes de concessão funcionam de maneira a não privilegiar ninguém e não haver abuso de posição dominante. Mas, Sr. Deputado, portanto, há aqui várias, digamos, poderes que convergem em decisões que, digamos, a autoridade da concorrência não é a única chamada para dirimir estes conflitos. Sim, senhor. Não, Sr. Deputado, pode ficar descansado. Nós estamos a analisar esses contratos e se houver cláusulas que sejam anticoncorrenciais, não hesitaremos, Sr. Deputado, não hesitaremos. E, digamos, estes casos serão decididos tão rapidamente quanto possível, seguramente este ano. Os casos que vêm atrás, Sr. Deputado, quer dizer, digamos, de certo modo havia muitos casos abertos e não ativos, como eu lhe disse. Eu, digamos, é uma coisa que eu não quero ter na autoridade da concorrência, são casos abertos e não ativos. Isso, com este Conselho, é uma questão que teve ponto final. Estamos a trabalhar em todos estes casos que estão abertos e a dar-lhes solução. Também o caso das celuloses de madeira, sem dúvida nenhuma, é um caso também muito antigo, mas também estamos a trabalhar nele e esperemos dar-lhe solução este ano. Portanto, Sr. Deputado, há aqui uma questão de prioridades e uma questão de atuação, sem qualquer dúvida, desde que haja, digamos, fundamentação para atuar. Quanto ao Sr. Deputado Jorge Almeida, portanto, sem dúvida nenhuma, esta questão dos mercados agrícolas, nós, enfim, temos de ver como podemos atuar. Na questão dos laticínios também, as duas queixas que temos, nós vamos também, digamos, queremos resolvê-las este ano. Temos duas queixas, uma já está convertida em processo de controlo nacional, a outra ainda está sob a forma de denúncia, estamos a fazer a investigação, mas também, digamos, vamos atuar aí e a partir desses dois casos, certamente, digamos, os processos começam a tomar outra configuração e os agentes económicos também começam a perceber que, digamos, não estamos parados. Quer dizer, não estamos parados de forma nenhuma. Senhora Deputada Rosário Águas, portanto, gostava de lhe assegurar, digamos, que não recebo ordens de ninguém. Gostava de lhe assegurar, enfim, com toda a sinceridade, tendo esse benefício da dúvida,
por um tempo mais e verá resultados, enfim, penso. A minha única questão nos exemplos que deu foi, digamos, eu não queria pronunciar sobre questões em que eu não tenho, digamos, não analisei a questão. Sem dúvida nenhuma, os casos são falados nos jornais, eu também leio os casos. Mas uma coisa é ler os casos, outra coisa é fundamentar uma opinião, e nomeadamente uma opinião sobre se há ou não violação de regras de concorrência. Isto é muito importante. E muitas vezes, nesta questão da concorrência, a matéria nem sempre o que parece é, e portanto convém fundamentar muito bem as nossas opiniões. Vamos responder, com certeza, teremos uma resposta por escrito, enfim, sobre como é que encaramos o assunto. Aliás, todas as perguntas que os senhores deputados me deixam e eu não respondo, normalmente respondo por escrito, sempre, com muito cuidado, é um ponto de honra. Quanto às duas questões que me levantou, a questão dos bancos e depois a questão dos preços de direitos de consumidor, era a questão que envolvia...
A sua opinião sobre o melhor modelo que a médio e longo prazo vai assegurar ao consumidor os melhores preços, quanto, portanto, na opção da construção de apenas uma ou mais do que uma redes de fibra óptica.
Sra. Deputada, também nessa matéria nós não temos uma opinião, não temos. Sabemos que há basicamente dois modelos na matéria. É um modelo americano em que, digamos, a rede é proprietária de quem investe e, portanto, quem investe depois gera essa rede proprietariamente, o Estado não mete nenhum dinheiro, e há o modelo asiático, em que o Estado investe uma substancial parte, compromete-se com uma substancial parte do investimento, e em contrapartida, os operadores que fazem o investimento são obrigados a partilhar. Portanto, na Europa, a Europa ainda não tem um consenso na matéria a nível europeu e, portanto, digamos, não há uma posição definitiva da Europa na matéria. Portanto, a Autoridade da Concorrência também não tem uma posição definitiva nesta matéria. Não analisámos este assunto também a ponto de ter esta posição. Estamos a seguir o que se faz na Europa, estamos a acompanhar muito bem a posição europeia, porque, digamos, não há esta clareza que verificámos nos Estados Unidos e que verificámos em países da Ásia, não se verifica a nível da Europa. Quanto aos bancos venderem artigos complementares, gostaria de recordar o meu passado, não de Banco Central, mas de Banco Comercial, já vi esta posição e, digamos, nessa altura eu também me vi confrontado com esta situação, portanto, já há muitos anos atrás, digamos, a ideia destas vendas é que elas trazem um crédito associado, é o objetivo último, trazer um crédito associado. Nós também sobre esta matéria, eu não tenho presente nenhuma jurisprudência de natureza concorrencial que possa haver, mas eu procurarei investigar um bocadinho melhor esta situação e, pelo menos, dizer-lhe se existe alguma jurisprudência nesta matéria. Portanto, nós não analisámos o assunto também, mas, portanto, se existe alguma, a nível europeu, sobretudo, se existe alguma jurisprudência. Quanto ao Sr. Deputado Hélder Amaral, Sr. Deputado, enfim, pode parecer que nós temos pouca iniciativa, talvez porque, digamos, procuremos ser um bocadinho discretos, mas olha, Sr. Deputado, eu gostaria também aqui que nos desse algum benefício de dúvida, nomeadamente, por exemplo, para citar o exemplo dos combustíveis, nós continuamos a ser a única entidade de concorrência em toda a Europa, incluindo a Comissão Europeia, que já fez dois relatórios sobre a situação de 2008. Seremos a primeira, seguramente, a concluir o ano todo de 2008, Sr. Deputado, com um relatório substantivo. E portanto, trarei aqui, certamente, e com muito gosto, e somos os únicos. E temos tido atividade, quer dizer, por exemplo, o caso que eu citei, perante uma situação de urgência, não hesitámos em tomar uma medida cautelar, pela primeira vez, na autoridade. E é preciso estar bem fundamentado para o fazer, Sr. Deputado, e ter a convicção. E quanto aos processos que estão em curso, nomeadamente as POIMAS, e mencionou dois casos, o caso dos 38 milhões da PT do anterior Conselho e o caso de 2 milhões do atual Conselho. Gostaria de recordar mais vezes que aquele caso do atual Conselho é um caso que estava lá desde 2004, nós ficámos imediatamente, e temos um outro próximo também, gostaria de resolver já muito proximamente e teremos muito próximo. Agora, o que acontece é que as empresas recorrem. E, portanto, depois há todo o processo de recursos que está a correr, enfim, mas são recursos que estão a correr normalmente, enfim, esperemos que, digamos, não, tudo isto se resolva dentro do processo. Mas estão em processo judicial, portanto, de recursos. Não, mas eu posso, agora de momento, Sr. Deputado, não, mas eu faço-lhe a lista dos casos que já concluí, que estão concluídos definitivamente, e eu faço-lhe a lista e terei todo o gosto em depois enviar. Quanto à posição da EDP, sem dúvida que tem uma posição dominante no mercado, mas mais uma vez também toda a jurisprudência europeia na matéria não vai contra as posições dominantes, vai contra os abusos de posição dominante. Há toda uma política energética no sentido de, através do MIBEL, se conseguir realmente que haja uma outra, digamos, concorrencialidade no mercado. Não necessariamente, Sr. Deputado. Tanto quanto nós sabemos do assunto, há, digamos, as ligações ao MIBEL é que ainda não estão operacionalizadas, mas certamente elas vão estar num prazo relativamente curto. O horizonte, eu julgo que são menos, neste momento são menos de 5 anos para operacionalizar essas ligações e, portanto, digamos, é um mercado regulado em que, digamos, as autoridades estão ativamente empenhadas em fazê-lo funcionar. E, portanto, Sr. Deputado, eu gostaria que não ficasse com a ideia que, digamos, a autoridade da concorrência não zela pelo mercado, zela muito. Estamos a trabalhar ativamente, Sr. Deputado, e enfim, eu espero ter resultados concretos, nomeadamente em todas as situações que foram levantadas pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, os automóveis, os espaços materiais, o tabaco, quer dizer, nós esperemos este ano ter um conjunto de casos concluídos e, portanto, a partir daí ficamos com, quer dizer, os agentes económicos percebem como a gente atua. Como disse, por exemplo, o caso do pão foi um caso pouco noticiado, mas é um caso, de facto, muito ilustrativo de uma atuação. Também era um caso que já vinha de muito trás e nós também concluímos este ano. Obviamente agora está a correr o recurso, mas também, enfim, estamos muito confiantes na nossa capacidade de defender estes casos em tribunal. Não, essa é outra característica, é que quando nós avançamos, depois sentimos uma grande segurança na defesa dos nossos casos. E, portanto, estamos muito confiantes que os casos serão razoavelmente bem-sucedidos em tribunal. Muito obrigado.
Sr. Presidente, duas coisinhas muito rápido, um minuto, para colocar estas questões. Na questão dos agentes funerários,
concordo, vou-lhe dar um minuto, mas darei a mesma oportunidade a todos os grupos que quiserem usar essa possibilidade.
Na questão dos espaços dos cemitérios, ao Sr. Presidente da Autoridade, o problema, quanto a mim, não é um problema de cláusulas do contrato de concessão. É um problema da incompatibilidade do concessionário ser simultaneamente um agente funerário. Isto confronta violentamente
naturalmente, a generalidade dos outros agentes. Inevitavelmente, não há aqui possibilidades qualquer de contrato que salvaguarde este problema, senhor Presidente da Autoridade da Concorrência. Relativamente ao setor automóvel, gostaria, uma questão que lhe queria colocar, assim, a Autoridade da Concorrência não responde às solicitações, às cartas, à correspondência das associações empresariais. Queixam-se de que não têm resposta às questões que lhe vêm sendo colocadas há muito tempo. E, finalmente, uma última questão sobre a qual o senhor Presidente da Autoridade da Concorrência não apontou o futuro, que é relativamente às relações da grande distribuição com os seus fornecedores. Vai ou não a Autoridade da Concorrência abordar esta questão nos seus trabalhos já no início deste ano, perante tudo o que está em cima da mesa, inclusive na União Europeia?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Lopes, algum grupo parlamentar quer precisar de algum ponto específico? Não há pedidos. Sr. Presidente. Sr. Deputado Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, como se vê, são muitas e múltiplas as questões e diversas dos mais diversos setores, o que me demonstra que o seu papel e da Autoridade da Concorrência é cada vez mais importante, ainda mais no mundo de incerteza que vivemos e para a regulação necessária no mercado global. Mas a pergunta concreta que tinha tem a ver até com uma audição que fizemos no âmbito da Subcomissão de Turismo à Aresco, que pôs o problema também já aqui falado noutras audições, que tem a ver com as comissões dos cartões de crédito e débito em Portugal face à concorrência e às comissões, por exemplo, na vizinha Espanha, que são, apesar de terem baixado relativamente ao que foi no passado, ainda, aparentemente, ainda estão em situação de quase monopólio, se posso assim dizer. Gostaria que nos dissesse algo sobre esse assunto e em que estado é que está, até porque a Aresp nos disse que enviou uma carta ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência sobre este mesmo assunto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Pode responder, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Obrigado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, todas as associações que pedem para falar com a Autoridade da Concorrência, nós temos falado com elas e, enfim, e procuramos sempre responder. É evidente que depois, quando, digamos, as queixas se transformam em processos, depois tem de haver as averiguações e temos de ir por diante, mas não... Não creio que nenhuma associação possa dizer que nós não estamos a prestar atenção ou a responder, ou a receber, sempre que nos pedem para receber, inclusivamente, quer dizer, Sr. Deputado, estamos a procurar sempre, enfim, é uma questão que eu procuro sempre fazer, Sr. Deputado. Quanto às grandes superfícies, nós gostaríamos de ter, portanto, certamente, Sr. Deputado, eu não lhe vou prometer nada hoje aqui é quente, mas certamente as suas palavras serão, vou refletir muito sobre as suas palavras e sobre esta questão das grandes superfícies e certamente numa próxima oportunidade poderei ser mais concreto sobre o nosso plano de trabalho nessa matéria, Sr. Deputado. Quanto à questão dos cartões, nós temos casos de cartões a correr e, portanto, também esses casos vão dar sinais ao mercado na matéria. Quer dizer, nós temos acompanhado este mercado com cuidado e, digamos, é um mercado que, pelas funções que desempenhei anteriormente, conheço particularmente bem, mas, obviamente, agora as minhas funções são outras e portanto, não, temos estado muito atentos e temos os casos a andar. Temos os casos a andar e, portanto, também... Este ano gostaria de ter, digamos, resultados nesta matéria.
Muito bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Se bem entendi, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência disse claramente que não deixaria assunto nenhum por responder. Houve matérias em que, não tendo aqui informação suficiente, informou os deputados que responderia posteriormente, nomeadamente quanto a casos que foram postos e que não constavam do teor do requerimento apresentado. Esse sim foi enviado ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Mas mesmo sobre as matérias constantes do requerimento, O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, isto também é uma pergunta. O entendimento que eu faço é de que o Sr. Presidente não deixará de dar completo esclarecimento acerca de todas as questões postas, nomeadamente no requerimento. Também referiu que assuntos que não constam do requerimento terão resposta. E, portanto, peço-lhe que o faça dentro, naturalmente, dos limites e das circunstâncias que investigações e que o levantamento de processos, etc., impliquem, independentemente de haver ou não haver queixas, como nos informou acerca de alguns tópicos, há queixas muito concretas, mas, enfim, independentemente disso, trata-se da Assembleia da República e da necessidade do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência responder em tempo útil às questões que foram aqui levantadas, creio, tenho a certeza que não deixará de o fazer. A próxima vinda do Sr. Presidente será em fins de março, princípio de abril, para a apresentação do relatório definitivo que reporta a um ano ou dois anos.
Todo o ano de 2008.
Todo o ano de 2008.
Completamente analisado.
Acerca da matéria, todos conhecida, a matéria dos combustíveis. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir a nossa reunião. Espero que se mantenham. Não será muito demorada, mas precisamos da vossa presença para tratar dos pontos que temos em agenda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr.
Ponto seguinte à ordem de trabalhos. Aprovação das... Discussão e aprovação das atas 92, 93 e 94. Alguém quer usar da palavra? Não há pedidos de palavra. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Estão as atas aprovadas, sem prejuízo de alguma sugestão de retificação que se imponha, que tenha a ver com intervenções próprias, poder ser acolhida pelo serviço da Comissão. Ponto seguinte. Requerimento do Partido Popular CDS-PP, em que se pede a vinda de três ministros ao Parlamento. Vou dar imediatamente a palavra ao autor do requerimento para, se assim desejar, poder fazer a sua apresentação.
Sr. Presidente, pouco mais a acrescentar, apenas chamar a atenção dos colegas e dos seus deputados para... Aliás, julgo que constava do nosso programa de atividades. Fizemos em devido tempo várias audições aos vários POs e, portanto, é uma matéria que a Comissão tem a seu cargo fazer a avaliação. Eu julgo que neste é chegado o momento de fazer a necessária avaliação de qual é a verdadeira execução do CREN, ouvindo, obviamente, os ministros que sobre a matéria têm poder de decisão e, eventualmente, nós próprios, na Comissão de Economia, fazemos a nossa update do que é que foi a apresentação dos programas, o lançamento dos concursos e agora, no fundo, que alguns deles começam a chegar às empresas, algum dinheiro começa a chegar às empresas, alguns já estão encerrados, terminados e, portanto, e neste cenário de crise era bom que a Assembleia pudesse fazer a Assembleia, no caso concreto, esta Comissão pudesse fazer uma audição, começando em diferente ordem, pode ser de acordo com a agenda de cada ministro, fazer uma audição específica sobre o CREN aos ministros que tutelam a matéria, para que a Assembleia possa ter aqui uma avaliação mais concreta possível do que é que está a passar e qual é o ponto da situação, qual é a execução, no fundo, deste instrumento fundamental para a economia portuguesa. E, portanto, nós, a ordem, como disse, não está aqui, é meramente indicativa, podemos encaixar, se assim o entenderem, eu por isso ainda hoje perguntei quando é que vinha o Ministro da Economia, podemos, na agenda do Ministro da Economia, introduzir este tema, muitos dos senhores deputados, porventura, terão questões sobre esta matéria. Não fui ver, não tive cuidado de ver a vinda dos outros ministros, mas a ideia do requerimento é, no fundo, pôr a Comissão de Economia a fazer aquilo que é o seu trabalho, aquilo que lhe compete, que é uma avaliação do ponto da execução do CREN e fazer o ponto da situação no momento em que estamos. Era só.
Sr. Deputado Helder Amaral, também não sei a data concreta, acho que é 17, 2 a 8 dias, temos já a presença do Ministro da Economia. 2 a 8 relativamente aos outros dois ministros, não são da área da... Um é o Ministro do Ambiente, mas penso que não virá muito brevemente. Ministro da Economia e Inovação, 17 de Fevereiro. Confirma-se, portanto, aqui a 8 dias, próxima terça-feira, teremos o Ministro da Economia entre nós. Depois, a 17 de Março, Ministro do Ambiente, sensivelmente daqui a um mês. Ministro do Trabalho é outra questão, não está agendada no nosso plano de trabalho. Palavra aos grupos parlamentares, quem deseja manifestar-se. No ato, o Sr. Deputado Afonso Candoval.
Sr. Presidente, eu depreendo que aquilo foi a apresentação feita pelo requerente, ou pelo partido do parlamentar requerente, e pelo enquadramento que Vossa Excelência deu à matéria. O que estamos a falar é de acrescento às agendas nas reuniões já pré-definidas e não propriamente...
Não necessariamente, Sr. Deputado. O requerimento aponta para a audição. O Sr. Deputado Helder Amaral é que posteriormente acrescentou audição separada, digamos assim. Mas posteriormente o Sr. Deputado disse que não se importaria que isso, desde que fosse em tempo... Estou a interpretar bem, Sr. Deputado Helder Amaral. Este fosse em tempo útil, digamos assim, que é o caso do Ministro da Economia, manifestamente, não é? Que achava que devia ser feita na vinda regimental do Ministro. Pode prosseguir, Sr. Deputado.
Bom, Sr. Presidente, pois a questão é saber exatamente o que é que estamos a votar objetivamente, o que é que estamos, no fundo, a decidir. O que é em tempo, o que é que não é em tempo, se manifestamente uns são, quer dizer, o que é que não é manifestamente ou o que é que não são.
E qual é se é uma interpelação ao grupo parlamentar requerente, nomeadamente...
Não é uma mensagem do que é que temos sobre a mesa, porque uma coisa é um requerimento que pede, com caráter de urgência, urgência possível e sem prejuízo de diligências posteriores, se necessitar comparência e tal de vários ministros. Outra coisa é ser deliberado, quer dizer, que esta temática seja posta em cima da mesa a quando da vinda dos vários membros do Governo a esta Comissão e saber quais são, e naqueles que não estão previstos vir a esta Comissão, saber se há alguma diligência, enfim, paralela relativamente a esses, junto das comissões onde eles virão. Então, no fundo, é saber qual é que é, de facto, a amplitude daquilo que estamos a discutir.
Muito bem. Temos conseguido, não propriamente... Agradecer-lhe que precisasse o ânimo.
Sr. Presidente, muito simplesmente, a vontade do CDS é, obviamente, discutir em separado e em concreto estas matérias, com caráter de urgência. Eu não gosto é de fazer requerimentos para fins estatísticos e só marcar a agenda. Tendo a notícia que o Sr. Ministro da Economia vinha dois ou oito dias, portanto, e tendo eu a liberdade de perguntar ao Sr. Ministro, quer que seja, obviamente posso fazer questões sobre o CREN, o que eu quis foi dizer, bom, podemos aproveitar as vindas do Ministro que se confirmam serem próximas, pelo menos de um, é aceitar que na agenda do Sr. Ministro da Economia se possa discutir o CREN e nos outros dois a ser aprovado o requerimento, o Ministro do Ambiente solicitar que venha antes do dia 17 de Março, que é muito longe, e o outro Ministro, eventualmente, ou nesta Comissão, numa audição conjunta com a Comissão respectiva, fazer também esta avaliação. No fundo, a ser aprovado o nosso requerimento, nós aceitamos como bom que na vinda do Ministro da Economia, poupamos todo o tempo e uma vinda ao Sr. Ministro da Economia, acrescentamos a agenda e comunicamos ao Sr. Ministro para que ele possa vir preparado para responder sobre a tese do CREP, que eu julgo que virá, indubitavelmente. O Ministro do Ambiente... E o outro ministro. Aí teríamos que, obviamente, a ser aprovado o requerimento, solicitar-lhes vindas específicas antes das vindas regimentais. Era só.
Muito bem, Sr. Deputado Helder Amaral. Portanto, o requerimento reporta à vinda do Ministro do Ambiente e Ministro do Trabalho
aí o Partido Requerente tem, naturalmente, prerrogativas especiais, sabemos, até na utilização, na ordem de intervenção, utilização de tempo, etc. Relativamente ao Ministro da Economia, sai do requerimento e o Sr. Deputado Hélder Amaral interpelará o Ministro acerca desta matéria. Nós daremos conhecimento ao Ministro que entrou o requerimento, acho que é isso que se costuma fazer. Portanto, o requerimento reporta apenas à vinda de dois Ministros. O Sr. Deputado Afonso Candal tem a palavra.